Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta quarta-feira, 16 de agosto, desde Washington, onde estamos com 31 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos vetam a entrada no país de responsáveis da República Democrática do Congo por tráfico de animais selvagens para a China. No Níger, 17 soldados morrem em ataque terrorista no norte do país. Na nossa primeira hora desta emissão de 90 minutos, dedicada completamente à Angola, deputados da UNITA assinam um processo de impugnação do Presidente da República a ser entregue no Parlamento, e Adalberto Costa Júnior justificou.
Defesa da Constituição. Uma negação à instabilidade, sem dúvida, um convite a levar para as instituições o debate da democracia. Um aviso aos governantes ao respeito aos seus limites.
Presidente João Lourenço prometeu na semana passada no Lubango tomar terras improdutivas, mas analista lembra com quem estão essas terras.
Nós temos uma petição de quase 1.000 hectares, todas elas dirigidas a pessoas ligadas ao Executivo. Portanto, pararam com o projeto Minha Terra e eles próprios entraram com petições na ordem dos 100, 150, 50 hectares.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje ter vetado a entrada no país a atuais e antigos responsáveis de institutos públicos da República Democrática do Congo por facilitarem o tráfico de várias espécies animais. Numa nota do Departamento de Estado, Washington diz que agentes públicos responsáveis pela proteção da vida animal abusaram das suas posições para traficarem chimpanzés, gorilas, okapis e outras espécies animais protegidas na República Democrática do Congo, principalmente para a República Popular da China, utilizando licenças falsas em troca de subornos, estava a citar. A nota acrescenta que as ações de vários dirigentes citados no documento são ações criminosas, corruptas e transnacionais que não só minam o primado da lei e a transparência governamental no país, mas também os longos esforços de conservação da vida selvagem na República Democrática do Congo, conclui a nota. Pelo menos 17 militares no Níger morreram e outros 20 ficaram feridos, numa emboscada feita por um grupo terrorista na comarca de Tarodi, na região de Tilaber, no oeste do país, anunciou hoje o Ministério da Defesa. O ataque terá ocorrido ontem, quando um destacamento das Forças Armadas, que viajava entre Boni e Torodi, foi surpreendido pelos terroristas. No domingo, 7 membros da Guarda Nacional tinham sido mortos noutra emboscada a uma caravana militar na localidade de Abalak, na região de Taoua, no centro do país. Para além da insegurança devido ao terrorismo, o Níger atravessa também uma crise política desde 23 de julho, quando uma junta militar liderou um golpe de Estado que derrubou o presidente Mohamed Bazoum e suspendeu a Constituição. Lembro que amanhã há uma reunião dos líderes da CDAO militares para analisarem eventual intervenção no Níger. O governador de Odessa, na Ucrânia, Oleg Kiper, afirmou que os ataques contra silos e grãos por parte da Rússia provocaram estragos num dos portos da região do rio Danúbio, que dá acesso ao Mar Negro, nesta quarta-feira. Silos de grãos e armazéns ficaram destruídos, de acordo com o governador, acrescentando que, segundo ele, terroristas russos atacaram o local com o objetivo de danificar a infraestrutura granelária e portuária do sul da Ucrânia. Um comunicado emitido pelo gabinete presidencial afirmou que os ataques não provocaram feridos. A Coreia do Norte confirmou publicamente pela primeira vez hoje que mantém em custódia o soldado americano Travis King, que entrou no lado norte da área de segurança conjunta da zona desmilitarizada há quase um mês. tornando-se o primeiro turista a conseguir fazê-lo. Pyongyang diz investigar o soldado de segunda classe do exército por sua intrusão ilegal na Coreia do Norte, afirmou a mídia estatal KCNA hoje, acrescentando que Kim confessou ter sido motivado por maus-tratos desumanos e discriminação racial no exército dos Estados Unidos, estava a citar. Ele disse ainda, essa mesma fonte disse que o jovem de 23 anos expressou o desejo de procurar refúgio na Coreia do Norte ou num terceiro país, dizendo que estava desiludido com a desigualdade na sociedade americana. King enfrenta a separação administrativa pendente no exército americano quando voltou para a sua base em Fort Bliss, Texas, depois de passar um tempo numa prisão sul-coreana sob a acusação de agressão. O antigo inspetor da polícia Fulgence Keishema, um dos fugitivos mais procurados pelo genocídio do Ruanda de 1994 e sob custódia policial na África do Sul desde maio, foi novamente detido e poderá ser julgado num tribunal internacional na Tanzânia. A detenção de Keishema ocorreu ontem a pedido do Mecanismo Residual Internacional para os Tribunais Penais, responsável pelos processos pendentes deixados pelo Tribunal Penal Internacional para o Ruanda, após o seu encerramento em 2015, segundo declarações divulgadas nos meios de comunicação locais pelo advogado arguido John Smuts e citadas pela agência EFRA.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E a atualidade angolana hoje é marcada por aquilo que a UNITA considera o primeiro passo do processo de destituição do Presidente da República, que foi dado hoje quando os deputados do Grupo Parlamentar do Galo Negro subscreveram a iniciativa que dará entrada em data a anunciar na Assembleia Nacional. O ato foi presenciado pelos parlamentares titulares da iniciativa que visa destituir João Lourenço, como nos diz o Manuel José.
O chefe da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que o povo pediu e está dado o tiro de largada desta iniciativa.
O povo manda os deputados corrigir esta situação. O primeiro ato que efetivamente concretiza esta vontade de darmos início ao processo de destituição, de acusação de destituição do Presidente da República, é este ato. O processo está feito, a fundamentação jurídica, a fundamentação legal, as provas, tudo está reunido. É preciso que os deputados subscrevam, os deputados assinem esta proposta de iniciativa.
A prestigiar o ato, o trio da Frente Patriótica Unida, o coordenador-geral Adalberto Costa Júnior.
Mas, acima de tudo, a defesa da Constituição. Uma negação à instabilidade, sem dúvida, um convite a levar para as instituições o debate da democracia, o debate do desenvolvimento do país, combate à pobreza, combate à fome, combate à exclusão, combate ao abandono dono do país, por parte da juventude, um aviso aos governantes ao respeito aos seus limites. Discutivelmente também esta realidade.
Abel Chivuco-Vuco, um dos vice da Frente Patriótica Unida, explicou por que razão apoia a iniciativa de destituir João Lourenço.
É um direito patriótico. Nós, como atores políticos do nosso país, contribuímos para a evolução do nosso processo democrático, que inclui a responsabilização dos atores públicos que determinam a vida dos cidadãos.
Ideia reforçada por outro vice da FPU, o Filomeno Vieira Lopes.
Um conjunto de violações à Constituição da República, verificamos que o atual poder político está a impedir uma verdadeira transição para a democracia. Isso tem causado sérios problemas ao desenvolvimento da Angola, é o responsável pela maior pobreza que Angola tem, é responsável pelo facto de o povo angolano neste momento estar a viver na penúria. Portanto, é preciso fazer qualquer coisa neste sentido. Todos os deputados do Bloco Democrático, são cinco, estão a assinar.
O segundo passo, que será a entrada formal da iniciativa na Assembleia Nacional, acontece em breve, segundo o líder do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Entretanto, quero relembrar que o MPLA, partido no poder, acusou a UNITA de assumir uma atitude de ruptura com o diálogo institucional e tentar criar um quadro que justifique a sublevação popular. E ante esta estratégia, o buró político do partido no poder, há semanas, deu ordens ao seu grupo parlamentar para impedir que o Parlamento, estou a citar, venha a ser instrumentalizado para a concretização de desígnios assentes numa clara agenda subversiva, imatura e total irresponsabilidade política, fim de citação. Recentes críticas do antigo ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Carlos Feijó, voltaram a levantar o debate sobre a abertura ou não do partido no poder a críticas internas. O Norberto Sateco abordou este assunto com analistas políticos e um dirigente do MPLA.
As críticas levantadas pelo antigo dirigente angolano, Carlos Feijó, e membro do MPLA, sobre sucessivos erros da atual governação e também anterior, sobre o modelo económico, são encaradas por analistas como irrelevantes. O analista político Agostinho Cicato diz reconhecer que nada mudou com João Lourenço, daí não acreditar em abertura da governação.
Não significa necessariamente abertura do dentro do MPLA, até porque há pessoas internamente que fazem críticas escondidas, portanto não há esta abertura. E por que te digo isto? Porque é preciso ver a qualidade da pessoa que é Carlos Feijó. Portanto, o Carlos Feijó, nesta altura, é uma espécie de contraponto.
O analista Ângelo Capuaccia, que diz que as declarações foram infelizes, pois foram eles que fizeram uma Constituição, dando todos os poderes ao Presidente, e João Lourenço só vestiu o casaco encontrado.
É porque nós não temos nada de novo.
João Pinto, membro do Comitê Central do Partido que governa, pela diz ser natural erros de governação, quanto à crítica admite ser sinal de maior abertura.
Hoje há uma tendência de uma maior crítica resultante do perfil do atual Presidente da República, que chegou a público e teve pronunciamentos que resultaram de reflexões anteriores, de que haviam situações que tinham que ser corrigidas com coragem, fez-se com todos os riscos, e houve até processos judiciais ou criminais que correm os seus trâmites. O que o Dr. Feijó disse já não é novidade, porque o atual presidente já disse publicamente, em plena Assembleia Nacional.
O antigo ministro do Estado lamentou os erros passados que persistem no consulado de João Lourenço.
Ciclicamente os mesmos problemas. O que está a acontecer agora aconteceu em 2008.
Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Regressamos a Luanda, onde começa amanhã a cimeira dos chefes de Estado da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Angola assume a presidência rotativa do órgão. O evento, que decorre sob o lema Capital Humano e Financeiro, os principais fatores para a industrialização sustentável da região, deve juntar em Luanda a maioria dos presidentes da região. A agenda tem temas definidos, mas analistas políticos dizem que há outros que ficaram de fora.
Os participantes deverão, entre outros assuntos agendados, aprovar o relatório elaborado pela reunião da Troika, que versa sobre o desdobramento de força em estado de alerta da RDC, país que realiza eleições em dezembro deste ano. César Zalata, especialista em relações internacionais, diz haver outras questões de relevo que afetam a região da SADC, que também deviam ter destaque nesta cimeira, como são os casos da instabilidade militar e política na RDC e em Moçambique.
Aqui anda abraços não só com clivagens internas, mas sobretudo com problemas com grupos rebeldes e, quiçá, já há grupos terroristas na região leste do país. E deste ponto de vista, porque, aliás, não se pode falar em industrializar a SADC, não se pode falar na aposta no capital humano e financeiro sem que se trate e se resolva, por definitivo, as questões ligadas à instabilidade político-militar, que acaba por ser aqui o grande calcanhar de Aquiles para a materialização dos objetivos da industrialização e da valorização do capital humano e financeiro.
Por sua vez, o analista político e social Elson de Carvalho aponta o ensino, a educação e a saúde como os grandes desafios internos que se colocam à presidência de Angola para que o país possa disputar em igualdade de circunstâncias a responsabilidade pelo desenvolvimento económico e social da região austral de África.
Um tema bastante pertinente, desafiador, que eu penso que deve, de facto, nos levar a refletir bastante. Mas refletir com calma, que é para ver se estamos à altura dos desafios que a região começa a trazer, né? Primeiro, estamos a falar da circulação livre entre nós, da necessidade da industrialização, né, da região. Temos que ter em conta que esta cimeira, na verdade, ela é responsável pela orientação política geral. Nós conhecemos países, não é, que têm um sistema de ensino muito mais avançado que o nosso. E se tivermos que falar de um crescimento, estamos a falar de industrialização, nós também temos que olhar para aquilo que são os outros elementos, ok, como energia e água. E depois olharmos principalmente para o tecido rodoviário.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Mudando de assunto, a aplicação de obrigações fiscais sobre as terras em Angola pode acelerar a distribuição de milhares de parcelas em posse de cidadãos que não dão qualquer uso, como pretende que venha a acontecer o Presidente da República, João Lourenço, indicam versões recolhidas pela Voz da América no rescaldo das férias das cidades e municípios realizada na semana passada no Lubango. Reações ao recente discurso do chefe de Estado, quando falou em arregaçar as mangas e trabalhar mais no campo, incluem a necessidade de vontade política para que se contorne a potência de agentes económicos. João Marcos.
As feiras agropecuárias em Angola, que são um espaço de troca de experiência, mostram que grandes fazendas agrícolas com terrenos em desuso são pertencentes a governadores, ministros e generais, detentores de empresas com acesso ao crédito. Em sentido contrário, o setor familiar enfrenta problemas, como relata João Caterça, membro de uma cooperativa de camponeses da comuna do Dombe Grande, município da Baía Farta, província de Benguela.
Temos o título provisório, estamos à espera do definitivo. Já está expirado, já não tem validade quase nenhum e, por acaso, estamos assim, por causa do título definitivo. Os bancos não avançam com o processo.
Caterça faz parte da franja mais penalizada, segundo o técnico José Maria Catiavala, secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ao lembrar que o setor camponês, formado por mais de 1.500.000 agentes, contribui com 90% para o que se consome internamente. Olhando para o discurso de João Lourenço, o especialista sublinha que é preciso vontade política para a aplicação de obrigações fiscais.
Nós estamos assistindo, ao longo dos últimos anos, à concessão de títulos de terras a diferentes agentes económicos que depois acabam por não fazer um aproveitamento adequado. Eu acho que é preciso introduzir a tributação destas terras. Não tem obrigações fiscais adequadas à dimensão da extensão de terras que ocupam. Ficarão com as terras aqueles agentes que efetivamente têm capacidade de investimento.
Angola, de acordo com o recenseamento agropecuário, coorganizado pelos Ministérios da Agricultura e Florestas e Economia e Planeamento, com apoio do Banco Mundial, explora apenas 10% das terras consideradas aráveis. Numa análise à problemática da terra em Angola, o analista José Cabral Sando avisa que é preciso reativar a essência do programa Minha Terra.
Agora, por exemplo, nós temos uma petição de quase 1.000 hectares, todas elas dirigidas a pessoas ligadas ao Executivo. Portanto, pararam com o projeto Minha Terra e eles próprios entraram com petições na ordem dos 100, 150, 50 hectares. Já há um ano, não fizeram melhorias absolutamente nada, não estabeleceram contactos de colaboração com as comunidades. Pelo contrário, acirraram os ânimos das comunidades, porque um projeto não terminou e logo outra concessão foi feita naquilo que seria o projeto das comunidades.
Sobre este e outros elementos, como a distribuição de terras e fazendas sem utilidade, a Voz da América procurou, por via da área de comunicação, obter dados do Ministério da Agricultura e Florestas, mas não obteve respostas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta em 2080 e 17.655 kHz em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. A Voz da América também está na internet, voaportugues.com é o nosso site, e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X. A referência é VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Carlos Arnaldo, vai falar sobre desafios do planeamento familiar, depois de um responsável ter sugerido que os moçambicanos não deveriam ter mais de 4 filhos. Um tema interessante para debate, para uma entrevista aqui na África Agora, nesta sexta-feira. Regressamos a um tema que a Voz da América tem tratado durante muitas ocasiões, durante anos. Antigos trabalhadores na ex-República Democrática Alemã voltam a exigir dívidas de há mais de 30 anos, segundo o secretário-geral da associação, há mais de 600 antigos funcionários. O governo diz que já cumpriu a sua parte. Coca Mucuta.
David Fonquenda, secretário-geral da associação.
Nesse momento, nós estamos à espera de uma outra sessão que o tribunal deve organizar, onde que ambas partes podem se encontrar. Até hoje, não nos paga o valor que é devido, que cada pessoa tem direito. Aliás, nosso processo, cerca de 645 pessoas, que nunca receberam usufruir esse dinheiro. Mas eles dizem que já pagaram, porque na totalidade do número que somos, a maior parte do valor do dinheiro se encontra ainda na mão do Ministério, que ainda não pagou a todos nós.
Entretanto, em recente entrevista à Rádio Nacional de Angola, o diretor do Gabinete Jurídico e Intercâmbio, David Kinjinka, disse que o Estado angolano já cumpriu com todas as obrigações que tinha com os antigos trabalhadores da ex-RDA e avisa que, enquanto decorre o processo no Tribunal Supremo, o Estado vai suspender as pensões de reforma aos ex-trabalhadores angolanos na extinta RDA.
O Estado angolano pagou, até então, todas as compensações financeiras num total de 4.788.905.800 kwanzas, como estava estipulado no acordo feito com as duas associações. Hoje estão, no cumprimento deste acordo, inseridos no sistema de segurança social, a beneficiarem-se de pensões efetivas, mais de 527 trabalhadores, dentro deste universo, de mais de 2 mil que foram fruto do acordo, e por isso, enquanto tiver a decorrer a ação judicial junto do Tribunal Supremo, o Estado não fará qualquer pagamento adicional e não haverá qualquer outro passo.
O secretário-geral da Associação dos Antigos Trabalhadores Angolanos da extinta RDA pede ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social que sejam idôneos e paguem as dívidas com os antigos funcionários da ex-RDA.
Não podem começar a inventar dados que não existe, enquanto que ele sabe que até hoje tem uma dívida a nos pagar.
Na década de 1980, à luz de um acordo de cooperação entre o governo angolano e da extinta República Democrática Alemã, com o objetivo de receber formação profissional em diversas áreas, trabalhadores angolanos partiram para aquele país e, durante esse tempo, trabalharam e remeteram a parte dos salários à Angola para a sua reforma. Coque Mucuta, Luanda.
Primeira página da revista desportiva da Voz da América. Nesta quarta-feira é assinada desde a Austrália. No Mundial de Futebol Feminino, A Inglaterra derrotou uma das anfitriãs, as Matildas, por 3-1 na meia-final da prova e garantiu assim a primeira presença numa final do Mundial. Será frente à Espanha no próximo domingo, no Acre Stadium, em Sydney. O primeiro gol da partida pertenceu à Inglaterra, com Ella Toon a inaugurar o marcador aos 10 minutos. Já na segunda parte, a estrela australiana Sam Kerr marcou um golaço de fora de área e restabeleceu a igualdade. Mas, nos últimos 20 minutos, as inglesas voltaram a assumir a dianteira do jogo, fruto de um gol de Lauren Hemp. E depois, Alessia Russo fechou as contas do marcador. Mais uma novela do verão que parece ter chegado ao fim, como tem acontecido nos últimos 3 anos. Bernardo Silva mantém-se no Manchester City e vai renovar contrato com o clube inglês, que atualmente é válido até 2025, por mais uma época. O Barcelona esteve interessado no português, segundo a imprensa especializada, mas nunca fez uma proposta formal que batesse o City. E por falar em Barcelona, o guineense Ansu Fati parece agora estar de saída. O técnico Xavi deixou claro a Fati que ele não tinha espaço no clube. E na altura, o avançado guineense mostrou o seu desejo de continuar a tentar ganhar um lugar. No entanto, a pré-época e o primeiro jogo do campeonato em que ele ficou de fora levaram com que Ansu mudasse de ideias e agora a imprensa indica que deu orientações ao seu empresário para procurar alternativas. E ainda no Barcelona, o brasileiro que jogou pelo clube e pela seleção portuguesa, Deco, será o novo diretor desportivo para as próximas temporadas, anunciou hoje a equipa do Barcelona. Ele será responsável por definir a filosofia desportiva da equipa catalã e preparar o plantel juntamente com o técnico Xavi. Em Portugal, foi conhecido hoje o castigo do técnico do Porto, Sérgio Conceição, pela expulsão e consequentes desacatos na final da Supertaça, em que a equipa perdeu ante o Benfica. Ele apanhou um jogo de castigo, uma suspensão de 23 dias e terá de pagar uma multa de 12.444 euros. Aqui nos Estados Unidos, o Inter Miami assegurou ontem a sua presença na final da Leagues Cup ao bater o Philadelphia Union por 4-1. Messi voltou a marcar, desta vez um golaço do meio da rua. Esta é a primeira final do clube de Miami na Leagues Cup, competição continental da CONCACAF. Vai defrontar o Nashville. E no handball, Angola encabeça o grupo A da 30ª edição do Campeonato Africano das Nações Júnior Feminino da Modalidade, que se realiza na Tunísia de 7 a 14 de setembro. Os adversários da equipa angolana são a Guiné-Conakry, Côte d'Ivoire, República Democrática do Congo e Quênia. Em Moçambique, economistas antevêm imensas dificuldades para o Estado nos próximos tempos garantir o pagamento dos salários da função pública. Ramos Miguel.
Economistas antevêm imensas dificuldades para o Estado moçambicano nos próximos tempos garantir o pagamento de salário da função pública e fazer face a outras despesas correntes, pelo fato de o governo ter atingido o limite da capacidade de endividamento interno, que até junho passado se situava em 99,8%, colocando o país numa situação de crise financeira. O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tonella, anunciou este mês que o governo atingiu o limite da capacidade de endividamento interno, significando que não há espaço para mais contratação de dívida interna no presente ano econômico. O governo moçambicano vem optando por endividamento interno desde 2018, quando o financiamento externo baixou muito, obrigando o governo a emitir títulos de tesouro com a subscrição do setor privado, sobretudo os seguros, como forma de aumentar recursos financeiros para a realização das suas tarefas. O economista João Mosca diz que o endividamento interno do Estado moçambicano convinha aos bancos comerciais porque os empréstimos são a taxas de juros bastante altas, para além da garantia de retorno, supostamente. Anotou que numa situação em que o endividamento interno está esgotado, em que as despesas não param de aumentar, não há capacidade de obtenção de receitas fiscais e em que as agências de rating consideram que Moçambique ainda está numa situação de incumprimento dos seus compromissos de pagamento financeiro externo, significa que o Estado está numa situação de grave crise financeira. João Mosca entende que a saída é bastante complicada, a não ser que o Banco de Moçambique comece a emitir moeda sem qualquer contrapartida na economia,
gerando posteriormente ciclos de maior inflação. Isto para que o Estado possa ter dinheiro para os seus pagamentos, nomeadamente para os pagamentos de salário. Portanto, essa é a realidade que nós temos e vamos continuar a ter
no próximo período longo. Né? O período longo significa ano e meio, 2 anos, pelo menos. Né?
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Sonella, garante que em nenhum momento o Estado vai deixar de pagar salários aos seus colaboradores. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estes e vários outros dentro de segundos aqui na Voz da América com Amancio Miguel.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia, o John Hamza. Na realização, Mariano Bartolomeu. Eu sou Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos vetam a entrada no país de responsáveis da República Democrática do Congo por tráfico de animais selvagens para a China e 17 soldados do Níger morrem em ataque terrorista no norte. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor da Voz da América. Também pode acompanhar-nos em www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. E quando são 13 horas e 31 minutos aqui em Washington, antes da reportagem, vamos às notícias. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje ter vetado a entrada no seu país a atuais e antigos responsáveis de institutos públicos da República Democrática do Congo por facilitarem o tráfico de várias espécies de animais. Numa nota do Departamento de Estado divulgada hoje, os Estados Unidos dizem que agentes públicos responsáveis pela proteção da vida animal abusaram das suas posições para traficar chimpanzés, gorilas, okapis e outras espécies de animais protegidas na República Democrática do Congo, principalmente para a República Popular da China, utilizando licenças falsas em troca de suborno. Cosmo Ungula Balongelwa, antigo diretor-geral do Instituto Congolês para a Conservação da Natureza, Leonardo Muamba Kanda, antigo chefe do Departamento da Autoridade da República Democrática do Congo para a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Perigo, e Agustin Gumbe Amore, diretor-coordenador da Autoridade de Gestão e conselheiro legal do ISCNN, são os três funcionários em causa. A nota acrescenta que as suas ações criminosas, corruptas e transnacionais não só minam o primado da lei e a transparência governamental na República Democrática do Congo, mas também os longos esforços de conservação da vida selvagem. Estivemos a ler de uma nota do Departamento de Estado americano. Pelo menos 17 militares nigerinos morreram e outros 20 ficaram feridos numa emboscada feita por um grupo terrorista na comarca de Torodo, na região de Tillabéri, no oeste do país, anunciou hoje o Ministério da Defesa. O ataque ocorreu quando um destacamento das Forças Armadas nigerinas que viajava entre Boni e Torodo foi surpreendido pelos terroristas. No domingo, 7 membros da Guarda Nacional do Níger tinham sido mortos noutra emboscada a uma caravana militar na localidade de Abalak, na região de Tahoua, no centro do país. Além da insegurança, o Níger atravessa também uma crise política desde 26 de julho, quando uma junta militar liderou um golpe de Estado que derrubou o presidente Mohamed Bazoum e suspendeu a Constituição. Um ataque russo causou estragos num dos portos da região do Rio Danúbio, que dá acesso ao Mar Negro, na Ucrânia, nesta quarta-feira. Silos de grãos e armazéns ficaram destruídos, de acordo com autoridades locais. O governador de Odessa, Olen Kiper, disse que os ataques vieram, segundo ele, de terroristas russos com o objetivo de danificar a infraestrutura granuleira e portuária do sul da Ucrânia. Um comunicado emitido pelo gabinete presidencial afirmou que os ataques não deixaram feridos. A Força Aérea da Ucrânia informou que destruiu 13 drones russos que sobrevoavam as regiões de Odessa e Mykolaiv, ao sul do país. E por último, neste bloco de notícias, a Coreia do Norte confirmou publicamente pela primeira vez que mantém em custódia o soldado norte-americano Travis King, que entrou no lado norte da área de segurança conjunta da zona desmilitarizada há quase um mês, tornando-se o primeiro turista conhecido a fazê-lo. Pyongyang investiga o soldado de segunda classe do exército por sua intrusão ilegal na Coreia do Norte, disse a imprensa estatal KCNA, hoje acrescentando que King confessou ter sido motivado por maus-tratos desumanos e discriminação racial dentro do exército dos Estados Unidos. Ele disse que o jovem de 23 anos, a imprensa coreana, neste caso norte-coreana, expressou o desejo de procurar refúgio na Coreia do Norte ou num terceiro país, dizendo que estava desiludido com a desigualdade na sociedade americana. King enfrentava separação administrativa pendente do exército quando voltou para sua base em Fort Bliss, no Texas, depois de passar um tempo numa prisão sul-coreana sob acusação de agressão. Horas e 36 minutos aqui em Washington. Depois das notícias, vamos agora ao espaço de reportagem e análise, começando em Moçambique. Entre promessas de receitas de gás, insatisfação por atraso salarial nas forças de defesa e segurança, greve na saúde, estas são algumas marcas da crise social influenciada pelo desempenho da economia. As autoridades prometem controlar a situação, mas alguns economistas desenham um quadro menos otimista. Ramos Miguel.
Economistas antevêm imensas dificuldades para o Estado moçambicano nos próximos tempos garantir o pagamento de salário da função pública e fazer face a outras despesas correntes, pelo fato de o governo ter atingido o limite da capacidade de endividamento interno, que até junho passado se situava em 99,8%, colocando o país numa situação de crise financeira. O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Mike Stonella, anunciou este mês que o governo atingiu o limite da capacidade de endividamento interno, significando que não há espaço para mais contratação de dívida interna no presente ano econômico. O governo moçambicano vem optando por endividamento interno desde 2018, quando o financiamento externo baixou muito, obrigando o governo a emitir títulos de tesouro com a subscrição do setor privado, sobretudo os seguros, como forma de aumentar recursos financeiros para a realização das suas tarefas. O economista João Mosca diz que o endividamento interno do Estado moçambicano convinha aos bancos comerciais porque os empréstimos são a taxas de juros bastante altas, para além da garantia de retorno, supostamente. Anotou que numa situação em que o endividamento interno está esgotado, em que as despesas não param de aumentar, não há capacidade de obtenção de receitas fiscais e em que as agências de rating consideram que Moçambique ainda está numa situação de incumprimento dos seus compromissos de pagamento financeiro externo, significa que o Estado está numa situação de grave crise financeira. João Mosca entende que a saída é bastante complicada, a não ser que o Banco de Moçambique comece a emitir moeda sem qualquer contrapartida na economia,
gerando posteriormente ciclos de maior inflação. Isto para que o Estado possa ter dinheiro para os seus pagamentos, nomeadamente para os pagamentos do salário. Portanto, essa é a realidade que nós temos e vamos continuar a ter no próximo período longo. Um período longo significa ano e meio, 2 anos, pelo menos, não é?
O Estado não pode recorrer a empréstimos externos?
De poder pode, mas é preciso encontrar alguém que esteja disposto a financiar o Estado moçambicano. Considerando que Moçambique está classificado como o país de risco de cumprimento dos seus compromissos financeiros internacionais e nacionais, será muito difícil encontrar financiamentos externos, exceto se for para projetos concretos, e mesmo aí são algumas embaixadas e sobretudo o Banco Mundial que têm suportado projetos e alguns investimentos internos, não é, do Estado. Isso é só para investimento, não é? Para subsidiar ou suportar os gastos correntes do Estado. Para isso, penso que terá muitas dificuldades
ou será uma impossibilidade do governo encontrar fontes de financiamento.
Para além de que as taxas de juros podem ser muito altas, pode ser empréstimos externos.
Claro, se você empresta a uma entidade, neste caso o Estado Moçambicano, que tem altos riscos de não cumprimento, naturalmente que esse risco faz crescer a taxa de juros a que o dinheiro é financiado, não é?
Situação difícil antevém também a economista Estrela Charles, para quem o fato de se ter atingido o limite da capacidade de endividamento revela deficiência nas projeções das despesas e a ineficiência na gestão da dívida interna, com o uso excessivo de títulos de curto prazo e altas taxas de juros, para além de o governo acumular saldos anteriores e fazer dívida para pagar a dívida. Charles sublinha que até o fim do presente ano fiscal, o governo será forçado a recorrer a empréstimos externos com elevadas taxas de juros ou terá de apresentar um orçamento retificativo para aumentar a capacidade de endividamento. Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tonela, garante que em nenhum momento o Estado vai deixar de pagar salários aos seus colaboradores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E depois de Maputo e Beira, mais médicos em Moçambique manifestam desagrado. A greve poderá durar mais se as autoridades não responderem. Em Manica e Tete, o setor já sente o impacto. André Batista reporta.
Pelo menos 11 médicos que haviam desistido da greve na cidade de Tete voltaram a se mobilizar, aumentando para cerca de dezenas de profissionais de saúde a aderir à greve do distrito de Tete, Zumbo, Angónia, Moatiz e Mutarara.
Estamos a ter uma situação quase descontrolada a nível da nossa província, com a greve dos médicos. Há dias atrás, o número de médicos de entrevistas tinha reduzido bastante, mas de um momento para o outro, eles voltaram. Temos agora a ausência de 11 médicos aqui na cidade de Tete. Temos a ausência de 5 médicos em Angónia, um pouco de Moatiz e também Mutarara.
Disse o governador de Tete, Domingos Viola, destacando o aumento de atenção à greve nos últimos dias. O governante disse que a província estava a atravessar momentos muito difíceis.
Já sobrecarga daqueles que estão a desempenhar ainda as funções.
Já em Manica, poucos dias depois da governadora local ameaçar processar e desvincular os médicos grevistas com contratos precários, vários profissionais que cumpriam o serviço mínimo nos vários hospitais da cidade e distritos aderiram à greve esta semana.
Até alguns dos médicos que estão a aderir à greve são médicos que ainda estão no período probatório. Significa que ainda nem têm 2 anos de trabalho. Estão em período probatório, eles devem ter de processos disciplinares.
Observou Francisca Tomás, anotando que vários dos grevistas desconhecem o caderno reivindicativo.
Que nós tomamos conhecimento é que nem tem este tal leque da reivindicação. Aqui, na nossa província, não tem. Só dizem, perguntem aos nossos superiores que estão nos mandar fazer greve. Eles é que têm leque de reivindicação. Então você está a dizer a greve para fazer o quê?
Entretanto, o analista moçambicano Sandro Carbona observa que há falhas de comunicação do governo na interação com a classe médica.
Os médicos estão a exigir mínimas condições para salvar vidas. No mínimo, um governo inteligente, um governo que se queria que fosse um governo que saiu realmente da vontade do povo, deveria estar do lado do médico. Porque estar ao lado do médico é estar ao lado do povo.
Precisou Sandro Carmona, lembrando as péssimas condições de saúde nos hospitais moçambicanos, que contrastam com o luxo nos gabinetes dos dirigentes.
Aqui não é questão de que não há dinheiro em Moçambique. Em Moçambique há muito dinheiro. Os médicos estão a dizer que não há mínimas condições para trabalhar nos hospitais. Mas os gabinetes dos dirigentes estão cheios de condições. Tem tudo o que eles querem lá. Tem tantas viaturas que estão lá nos ministérios. Tem tudo, tem cafés e tudo, o resto viaja quando quiserem. Tem festa dos filhos e tudo, pago pelo governo. Mas para pagar a luva para o médico trabalhar, pagar a máscara para o médico trabalhar, o governo diz que não tem dinheiro. Mas que dinheiro?
Insistiu também antigo deputado do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.
Não, eles têm tudo, porque vão sair, aonde ir para os outros países, onde vão ser tratados. E nós, que não temos capacidade mesmo de sair de um distrito para um hospital provincial, como que nós vamos ficar? E se nós estamos a marginalizar a própria classe que devia nos cuidar, que são os médicos, então o que é que se pode esperar?
Os médicos moçambicanos iniciaram desde julho a terceira fase da greve dos médicos, com a paralisação de 21 dias, prorrogados uma vez até 21 de agosto corrente. André Batista, para a Voz da América.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos revelou que um cidadão de nome Saidu Touré foi brutalmente espancado, supostamente por Mbemba Cissé, chefe da esquadra da Polícia da Ordem Pública da secção de Olosato, setor de Mansabá. Em nota colocada na sua página do Facebook, a Liga disse que o espancamento aconteceu na segunda-feira e seguiu-se a violência doméstica que envolveu a vítima e a esposa, ambos residentes da aldeia de Kanjanja. De acordo com as mesmas fontes, o chefe da esquadra local da polícia terá exigido o pagamento de 150 mil francos CFA, cerca de 250 dólares, para que fosse libertado. A Liga exorta o Ministério do Interior a ordenar uma investigação exaustiva sobre o modus operandi dos agentes da polícia de Olosato, que, segundo a organização, tem sido caracterizado por agressões e espancamentos sistemáticos dos cidadãos. Da Guiné para Angola. Angola, que substitui amanhã a República Democrática do Congo na presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, em mais uma cimeira de chefes de Estado. Um evento que decorre sob o lema Capital Humano e Financeiro, os principais fatores para a industrialização sustentável da região, deverá juntar em Luanda, capital de Angola, a maioria dos presidentes dos países membros. A agenda tem temas definidos, mas analistas políticos dizem que há outras que ficaram por fora. Venâncio Rodrigues.
Os participantes deverão, entre outros assuntos agendados, aprovar o relatório elaborado pela reunião da Troika, que versa sobre o desdobramento de força em estado de alerta da RDC, país que realiza eleições em dezembro deste ano. César Zalata, especialista em relações internacionais, diz haver outras questões de relevo que afetam a região da SADC, que também deviam ter destaque nesta cimeira, como são os casos da instabilidade militar e política na RDC e em Moçambique.
Aqui anda abraços não só com clivagens internas, mas sobretudo com problemas com grupos rebeldes e, quiçá, já grupos terroristas na região leste do país. E deste ponto de vista, porque, aliás, não se pode falar em industrializar a SADC, não se pode falar na aposta no capital humano e financeiro sem que se trate e se resolva, por definitivo, as questões ligadas à instabilidade político-militar, que acaba por ser aqui o grande calcanhar de Aquiles para a materialização dos objetivos da industrialização e da valorização do capital humano e financeiro.
Por sua vez, o analista político e social Elson de Carvalho aponta o ensino, a educação e a saúde como os grandes desafios internos que se colocam à presidência de Angola para que o país possa disputar em igualdade de circunstâncias a responsabilidade pelo desenvolvimento económico e social da região austral de África.
Um tema bastante pertinente, desafiador, que eu penso que deve, de facto, nos levar a refletir bastante. Mas refletir com calma, que é para ver se estamos à altura dos desafios que a região começa a trazer, né? Primeiro, estamos a falar da circulação livre entre nós, da necessidade da industrialização, né, da região. Temos de ter em conta que esta cimeira, na verdade, ela é responsável pela orientação política geral. Nós conhecemos países, não é, que têm um sistema de ensino muito mais avançado que o nosso. E se tivermos que falar de um crescimento, estamos a falar de industrialização, nós também temos que olhar para aquilo que são os outros elementos, okay, como energia e água. E depois olharmos principalmente para o tecido rodoviário.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a quarta acusação contra o antigo presidente Donald Trump por alegados esforços para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 continua a suscitar reações contraditórias. A acusação do grande júri da Geórgia, com 41 indiciamentos, foi anunciada na segunda-feira e os advogados de Trump responderam chamando a acusação, e cito, sem dúvida, tão imperfeita e inconstitucional como tem sido todo este processo. Fim da citação. Nas ruas de Arlington, na Virgínia, do outro lado do rio Potomac, da capital do país, houve reações mistas a um mais recente risco legal de Trump.
I think that he's not good for the country.
Penso que ele não é bom para o país em muitos aspectos.
E espero que para isso a punição seja pressão suficiente para o dissuadir de prosseguir, de continuar a tentar uma candidatura presidencial ou mais. Quer dizer, ele tem de ser responsabilizado pelas suas ações e pelos danos que causou.
Or more, you know, I mean, he needs to be held responsible for his actions and the damage that he's done.
Não lhe presto muita atenção porque tem coisas mais importantes a acontecer na minha vida. Não é mais do que um antigo presidente a meter-se em sarilhos em cidades onde não vivo. Por isso, não me preocupo muito com ele pessoalmente.
Penso que as pessoas que o apoiam não vão levar isso a sério. Por isso, não penso que vá ter qualquer efeito nas suas campanhas. Porque as pessoas que o apoiam, apoiam-no. E penso que de uma forma muito radical, que só querem ver certos aspectos e não o quadro completo.
Os procuradores distritais em qualquer um destes condados têm o que é preciso fazer, o que é suposto fazer a alguém que infringe a lei. Ele vai receber um passe de tudo o que ele fez, tudo pelo que foi condenado, tudo pelo que foi acusado, tudo o que sugeriram que ele fez.
Os líderes democratas descreveram a última acusação de Trump como uma demonstração de que ninguém está acima de lei, enquanto os republicanos proeminentes disseram que se tratava de um ato politicamente motivado contra o principal candidato às eleições de 2024. Trump e outros 18 citados na acusação têm até 25 de agosto para se entregarem às autoridades da Geórgia. O procurador-geral está a pressionar para que seja realizado um julgamento conjunto em cerca de 6 meses, em plena época de campanha presidencial.
No Malawi, um país da África Austral que criminaliza a homossexualidade, líderes religiosos se manifestaram contra as relações entre homens do mesmo sexo, ou melhor, pessoas do mesmo sexo, não homens. Embora o Parlamento recomende um referendo sobre a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, as organizações da sociedade civil dizem que os direitos humanos não devem estar sujeitos ao voto popular.
Um debate sobre a homossexualidade está a ter lugar no Malawi. Uma ofensa criminal no país da África Austral que pode levar a uma pena de prisão de até 14 anos. Os líderes religiosos do país de maioria cristã recentemente lideraram protestos de rua em todo o país, motivados por casos em tribunais superiores, nos quais um homem de nacionalidade holandesa e uma mulher transgênero do Malawi contestam a constitucionalidade das leis do país relativas às pessoas LGBTQI+. Alguns manifestantes temem que os casos possam avançar para a validação de relacionamentos LGBTQI+. O reverendo Filipe Cambolire, da Igreja Presbiteriana da África Central, diz que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher.
Foi Deus quem iniciou o casamento e quando criou um homem, ele achou por bem criar uma mulher para ser a sua esposa a fim de reproduzir e fazer uma igreja. Então, por ser propósito de Deus, não podemos nos desviar do mesmo. Se tolerarmos esse comportamento de homossexualidade, obviamente estamos a matar a igreja e não haverá filhos.
Líderes religiosos como Cambolire agora sugerem que o governo deveria realizar um referendo sobre a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Comitê de Relações Internacionais do Parlamento apresentou um relatório ao órgão governamental detalhando a sua posição sobre a homossexualidade. Nesse relatório, o Parlamento concorda com os líderes religiosos sobre a possibilidade de realizar um referendo sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O Comitê sugere que todos os protocolos, incluindo propostas de leis relativas à comunidade LGBTQI+, sejam colocados para a decisão do povo, diz a vice-presidente Victoria Kingston.
Isso deve ser deixado nas mãos do Parlamento para a deliberação e deve ser colocado para as pessoas decidirem na forma de referendo.
Os membros da comunidade LGBTQI+, temem que, com o foco maior nos seus direitos, sejam alvo de violência. Um integrante que pediu para não ser identificado por questões de segurança diz que o medo é constante.
Isso meio que nos coloca num canto onde estaremos isolados como antes, mais do que antes, na verdade. Realmente tem essa implicação, mas também limita a liberdade de expressão. Quero dizer, isso é um direito humano.
Michael Kayatsa, diretor executivo do Centro de Direitos Humanos e Reabilitação do Malawi, adverte contra a realização do referendo que ele teme que possa bloquear o avanço dos direitos LGBTQI+. Ele diz que os direitos humanos não devem ser decididos por meio do voto popular.
O que eles precisam de fazer é priorizar o diálogo, porque o que a igreja diz é contrário ao que a comunidade aqui em Malawi deseja. Ninguém no Malawi, nem mesmo organizações LGBTQ, falam sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O que eles dizem é que simplesmente querem ter os seus direitos e desfrutar de seus direitos como seres humanos. Será uma perda de tempo, será um desperdício de recursos realizar um referendo.
Numa petição entregue ao Parlamento, os líderes religiosos querem que os legisladores não aprovem nenhuma lei que apoie o casamento entre pessoas do mesmo sexo. As organizações de direitos humanos temem que essa posição alimente a discriminação e a violência contra a já desfavorecida comunidade LGBTQI+ do país.
A primeira página da revista desportiva da Voz da América nesta quarta-feira é assinada desde a Austrália. No Mundial de Futebol Feminino, a Inglaterra derrotou uma das anfitriãs, as Matildas, por 3-1 na meia-final da prova e garantiu assim a primeira presença numa final do Mundial. Será frente à Espanha no próximo domingo, no Acres Stadium, em Sydney. O primeiro gol da partida pertenceu à Inglaterra, com Ella Toon a inaugurar o marcador aos 10 minutos. Já na segunda parte, a estrela australiana Sam Kerr marcou um golaço de fora de área e restabeleceu a igualdade. Mas, nos últimos 20 minutos, as inglesas voltaram a assumir a dianteira do jogo, fruto de um gol de Lauren Hemp. E depois, Alessia Russo fechou as contas do marcador. Mais uma novela do verão que parece ter chegado ao fim, como tem acontecido nos últimos 3 anos. Bernardo Silva mantém-se no Manchester City e vai renovar contrato com o clube inglês, que atualmente é válido até 2025, por mais uma época. O Barcelona esteve interessado no português, segundo a imprensa especializada, mas nunca fez uma proposta formal que batesse o City. E por falar em Barcelona, o guineense Ansu Fati parece agora estar de saída. O técnico Xavi deixou claro a Fati que ele não tinha espaço no clube. E na altura, o avançado guineense mostrou o seu desejo de continuar a tentar ganhar um lugar. No entanto, a pré-época e o primeiro jogo do campeonato em que ele ficou de fora levaram com que Ansu mudasse de ideias e agora a imprensa indica que deu orientações ao seu empresário para procurar alternativas. E ainda no Barcelona, o brasileiro que jogou pelo clube e pela seleção portuguesa, Deco, será o novo diretor desportivo para as próximas temporadas, anunciou hoje a equipa do Barcelona. Ele será responsável por definir a filosofia desportiva da equipa catalã e preparar o plantel juntamente com o técnico Xavi. Em Portugal, foi conhecido hoje o castigo do técnico do Porto, Sérgio Conceição, pela expulsão e consequentes desacatos na final da Supertaça em que a equipa perdeu ante o Benfica. Ele apanhou um jogo de castigo, uma suspensão de 23 dias e terá de pagar uma multa de 12.444 euros. Aqui nos Estados Unidos, o Inter Miami assegurou ontem a sua presença na final da Leagues Cup ao bater o Philadelphia Union por 4-1. Messi voltou a marcar, desta vez um golaço do meio da rua. Esta é a primeira final do clube de Miami na Leagues Cup, competição continental da CONCACAF, vai defrontar o Nashville. E no handball, Angola encabeça o grupo A da 30ª edição do Campeonato Africano das Nações Júnior Feminino da Modalidade, que se realiza na Tunísia de 7 a 14 de setembro. Os adversários da equipa angolana são a Guiné-Conakry, Côte d'Ivoire, República Democrática do Congo e Quênia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta semana iremos conversar com o professor Carlos Arnaldo, diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, sobre dinâmicas da população. Um grande abraço de Jume Hamza, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Voltamos já para a terceira página, a continuação de uma boa escuta. Horas aqui em Washington, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. No som, Jume Hamza, na realização, Liu Sahilo, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos desde Washington, D.C., em ondas curtas nos 12.080, 17.655 kHz, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Nas notícias, Estados Unidos vetam a entrada no país de responsáveis da República Democrática do Congo por tráfico de animais selvagens para a China. 17 soldados do Níger morrem em ataque terrorista no norte e Moçambique pode receber ajuda militar não letal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América admitem fornecer equipamento militar não letal a Moçambique. A informação foi avançada hoje após um encontro com o presidente Filipe Nyusi pelo chefe do Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, o general Michael Langley, que afirmou estar impressionado pelos resultados do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e disse: "Estou aqui numa campanha de aprendizagem porque Moçambique e os seus parceiros em toda a SADC e também com alguns dos outros parceiros africanos têm sido, ou melhor, têm tido muito sucesso, especialmente em Cabo Delgado. E estamos a aprender com isso, com meios muito eficazes e estamos muito impressionados. E foi sobre isso que trataram as discussões com o presidente." Fim da citação. Palavras do general Michael Langley, que é o chefe do comando dos Estados Unidos para a África. O general acrescentou que o fornecimento de equipamento às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique dependerá das negociações que serão feitas logo após o pedido formal que o governo terá de apresentar. Portanto, não há programação para esse fornecimento neste momento, reconheceu aquele responsável, que insistiu na prioridade que o governo norte-americano está a dar a um plano de incremento da parceria com Moçambique e para aumentar a capacidade local. 14 horas, 3 minutos, desde Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América e vamos para a atualidade, ou melhor, para a análise no continente africano, na rubrica África Agenda, a Agenda Africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente, em análise na Voz da América.
Música.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje iremos para Luanda. Iremos falar sobre a situação política no país, particularmente o discurso político entre os principais dirigentes e partidos angolanos. A rubrica é assinada pelo Arão Dipa.
O ambiente político em Angola é descrito como estando a assumir uma tendência marcada pelo extremar dos discursos e de uma suposta ruptura entre os principais atores políticos e partidários. Esta é, de resto, a conclusão que tem sido manifestada por alguns círculos da sociedade angolana que apontam ao anúncio da proposta da UNITA para o início de uma ação de destituição do presidente João Lourenço como estando na origem do clima de crispação entre os dois maiores partidos em Angola. O que mais preocupa as fontes contactadas pela Voz da América são as mensagens de ódio que circulam a nível das redes sociais e o recurso aos órgãos públicos de comunicação social para reproduzirem discursos de intolerância que põem em causa as conquistas alcançadas, principalmente de reconciliação nacional. O presidente João Lourenço tem vindo a receber no Palácio Presidencial distintas entidades da sociedade para ouvir conselhos e propostas que visam tirar o país da atual crise conjuntural em que foi mergulhado. O diretor-geral do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia considera que o país não dispõe de um mecanismo de diálogo eficiente fora das instituições públicas. Luís Jimbo defende a criação de um espaço político intrapartidário de paridade para acolher todas as forças políticas e encontrar soluções de consensos sobre os desafios do país.
Eu entendo que não há uma ruptura, porquanto nunca, no meu entender, vi um mecanismo de diálogo eficiente entre o partido governante, o MPLA, e a UNITA, o partido maior, o partido da oposição. Por isso, não há aqui uma ruptura. O problema é que não existe um mecanismo de diálogo institucional. O Parlamento, o Conselho da República, não são mecanismos de diálogos. São mecanismos de atuação e da manifestação do poder, de quem está no poder ou de quem tem a maioria no Parlamento para fazer passar leis, para negociar leis. Mas era preciso, e aqui está a questão da solução, é preciso o MPLA e a UNITA e todas as forças, partidos políticos, terem um espaço de diálogo puro político interpartidário. Outros países africanos conseguiram fazer isto. A África do Sul tem um mecanismo de diálogo em paridade entre os partidos políticos, os líderes dos partidos políticos. O Ghana sim o tem, a Zâmbia o tem. Nós não temos isto. Nós nunca vimos um encontro de paridade entre os líderes dos partidos políticos, fora destes instrumentos de poder, de exercício de poder, que é o Conselho da República ou o Parlamento. Porque nesses mecanismos que eu me refiro, de exercício do poder, não há paridade. É o Presidente da República, é o Presidente da Assembleia Nacional ou a maioria no Parlamento que põe a agenda, que determina o assunto, e será sempre um assunto no interesse de quem governa. Mas os encontros de paridade entre líderes políticos, por exemplo, estamos a viver uma crise social e económica, é preciso uma solução política, de consenso político. Veja como é que o MPLA, o partido governante, impôs, entre aspas, uma agenda de consenso 2050, por via do governo. Elaborou tudo, criou tudo, contratou todos, inclusive, o mais caricato nesta agenda 2050, que é uma agenda de consenso político, os eixos são igualíssimos com aquilo que o MPLA apresentou no seu manifesto eleitoral. Ora, isso não é uma vontade genuína de diálogo interpartidário, de consenso político. Isto é uma agenda de imposição, uma ideia preconcebida. E esta postura está da parte do MPLA. Está a criar nenhum escape, nenhuma possibilidade, nenhuma esperança de que as coisas podem haver solução política. Mas também da oposição há uma crítica. É que a oposição, principalmente o Partido Unita, não pode olhar de que é agora ou nunca mais. Ou seja, está numa situação privilegiada de desgaste do partido na situação, mas não pode ir também com uma postura do extremismo, que vamos fazer tudo para destituir o presidente, vamos fazer tudo para, entre aspas, humilhar politicamente o MPLA, porque o MPLA também, nesta forma, se apresenta como ela em si mesma, de que eu sou o poder e vou usar todos os mecanismos do poder para poder impor e reverter a situação. E, finalmente, eu acho que uma outra solução vem dos órgãos de segurança. É preciso olhar que, ou ir até haver um investimento nesse sentido dos órgãos de segurança do país, de que a competição política é um valor da democracia. Há que haver um investimento na segurança daqueles que competem o poder e não o contrário.
Para Luís Gimbo, o desgaste da imagem da atual governação tem causado descontentamento, principalmente no seio da juventude, e alerta para a necessidade do partido no poder promover valores de inovação e deixar de olhar os adversários como inimigos.
De um lado, quando me refiro a governar 50 anos, um país, não, um desgaste muito grande. As pessoas agradecem por tudo quanto faz, mas também toda a desgraça que têm nas suas vidas, aclamam que é o partido na situação. Mas também o maior desgaste é no contexto demográfico. Hoje, quem é, Angola é um país com mais 60% jovem, e esta juventude nasceu num contexto depois 92, e que a exigência, as aspirações que têm de país é totalmente diferente com um contexto em que o MPLA se alicerçou em governar. Hoje o jovem nasceu num país democrático, num país de valores de direitos humanos, e exige isso desde a sua tenra idade. Mas, como disse, considerando esta questão, e isto levou, sim, ao desgaste da governação do MPLA, mas o outro desafio é consigo o MPLA em si mesmo, de não ter sido demonstrado capacidade de inovação política dentro destes diferentes momentos. Eu não me refiro da inovação que fez de incluir os jovens e mulheres no Comitê Central, na governação. Não me refiro neste aspecto. Me refiro à inovação em valores do próprio partido, que permitisse olhar os desafios atuais de forma diferente, como, por exemplo, deixar de olhar que a UNITA é um inimigo e olhar que é um adversário político que, em determinadas circunstâncias, tem que fazer negociações políticas com um adversário político. Governar é fazer política e fazer negociação. Mas, neste aspecto, o MPLA não inovou. O MPLA continua a olhar a UNITA como um inimigo de que a sua política não sei até se tem uma política de diálogo com a oposição, com a UNITA. Não há. Há uma de não diálogo e de, pronto, já não é um eliminar da guerra, mas parece que é um eliminar de mensagem, de exclusão. E isto.
Mas o que mais preocupa, Luís Gimbo, diante deste cenário, é o facto de que o Partido no Poder, sempre que há situações que apontam para um contexto em que ela é envolvida em desvantagem, faz sempre recurso ao discurso da guerra e também usando alguns meios públicos de comunicação social para transmitir alguma mensagem que pode promover o ódio no seio das populações.
Sim, e é esta abordagem que o MPLA teve para governar o país desde 75. Ela não foi capaz de mudar estes instrumentos, ou seja, na abordagem estratégica de governação do MPLA, usar as instituições de comunicação social, os jornalistas, de defesa, militares, órgãos de segurança, Polícia Nacional, para persuadir instituir o poder, o exercício do poder, este contexto protesto vingou no período do Partido Único e também vingou depois de 92. Mas, como disse, atualmente, 30 anos depois de democracia, o contexto social é diferente de Angola.
E o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia considera normal os partidos políticos fazerem recurso à Constituição da República, quer para a manutenção do poder ou para o alcance do poder. Serra Bango é de opinião que o discurso do passado no atual contexto pode causar consequências imprevisíveis e de triste memória para os angolanos.
O importante é que qualquer um deles saiba usar os meios legalmente existentes e disponíveis para quer manter o poder ou para alcançar o poder. Portanto, não pode, não é aceitável que um dos contendores, querendo usar um instrumento que existe na Constituição para fazer valer o seu direito de governar, seja visto como um detrator, como um provocador, porque inclusive é um instrumento legalmente previsto. E, portanto, nós não conseguimos perceber qual é a razão, o ânimo que sustenta o MPLA para reagir daquela maneira e procurar destapar factos que para nós não concorrem nem acrescentam nada à democracia para justificar a sua manutenção no poder. Quer manter-se no poder, claro, use os meios legalmente existentes para tal. Agora, não se pode rebuscar nos comportamentos do passado que já vimos que não são bons e cujas consequências vivemos-las até hoje para manter a sua posição, vendo que esta reação ela é suscetível de inflamar ódios, ressentimentos e vingança, que nós não sabemos qual será a que proporção isso poderá ter e que consequências e quem serão os visados. Portanto, assim foi em 77, assim foi em 91, assim foi na sexta-feira sangrenta. Tudo porque alguém entendeu que não, uns são intocáveis e outros não podem se pronunciar. Portanto, é preciso que os políticos, aqueles que estão a governar, os que estão a governar e os que estão no Parlamento, portanto, percebam, compreendam que os cidadãos não querem saber de conflito algum. Querem saber de governação e ver as suas condições sociais melhoradas e resolvidas.
As iniciativas do Presidente da República em receber alguns membros da sociedade civil e da classe empresarial, segundo Serra Bango, não vai produzir resultados para os graves problemas que o país enfrenta atualmente.
Bom, a leitura que faço deste roteiro do Presidente da República em receber algumas pessoas, ela surge neste contexto que acabamos de citar, não é? Que é para tentar branquear a sua imagem e ofuscar, digamos, a iniciativa da UNITA e mostrar à sociedade que a iniciativa da UNITA não tem fundamento porque ele tem aceitação na população, está num processo de discute e de diálogo que é um elemento que tem sido muito discutido. E, portanto, isto poderá não ter resultados que se desejam, que se esperam, porque, por uma razão muito simples, este processo de auscultação não vai trazer solução do grave problema que afeta Angola, que é o problema económico. Não vai trazer absolutamente nenhum. É mais um exercício dos muitos que têm sido feitos nessas situações de crise. Ora, nós estamos perante uma situação de crise. E o que se aconselha é que se tragam soluções para ultrapassar a crise e não que se tragam, que se crie um clima de crispação para se ultrapassar a crise. Aqui é um contrassenso. Como é que nós queremos ultrapassar a crise? Queremos dialogar, no entanto, do outro lado da estrada queremos diabolizar, chamar nomes, excluir uns e até quando se diz por aí que há já, portanto, denúncias de tentativa de assassinato. Como é que nós queremos ultrapassar uma crise, não é? Quando excluímos uns e até buscamos fatos que estão já esclarecidos no passado para tentar resolver uma crise? A busca de ossadas, desossadas, o que é que está a acontecer, é o ponto a seguir. Em que medida isso resolve o nosso problema? A população não quer saber disso. A população quer saber da resolução dos problemas e que se dê solução a isto. E, portanto, não conseguimos perceber qual é a relação que existe entre a resolução do problema que afeta a sociedade com uma iniciativa da UNITA que, de facto, ainda é apenas um desejo, uma intenção, não se concretizou. Isto é normal que aconteça. Agora, o que não é normal é que busquemos, usemos todo tipo de argumento possível, imaginário, mesmo os não aceites, para, portanto, dizermos que os outros estão errados. Portanto, é uma iniciativa, também estranha-nos que o Presidente tem o Conselho de Ministros, tem o Conselho da República, tem o seu Conselho do Partido, tem o Conselho Económico Social, tem os Conselhos de Escutação Social a nível dos municípios, portanto, de tantos conselhos, não consegue perceber, ainda não percebeu, não conseguiu medir a sensibilidade e agora é que vai fazê-la. Portanto, isto nos dá-nos essa garantia, digamos assim, de que isto não vai resolver o nosso problema.
Entretanto, o analista político Albino Pakisi diz estar igualmente preocupado com o discurso político que tem sido divulgado pelos dirigentes dos dois maiores partidos em Angola. Deplora, por outro lado, algum excesso que tem sido demonstrado pela oposição.
Não podemos esquecer que há coisa de meses houve um pedido do MPLA, pelo menos pela sua bancada parlamentar, do diálogo, né? Júlio Fontes Pereira, tanto pediu que houvesse um debate, um diálogo entre as figuras políticas, no sentido de se encontrar meios possíveis para a conciliação, vendo aquilo que é a situação do país, para efetivamente o MPLA e a UNITA se puderem entender. Mas a grande verdade é que, e como dizes bem, nós estamos numa situação difícil nesse momento e começa a acirrar-se as posições no sentido de cada um puxar dos galões, mas as expressões não são boas. Isto preocupa, não, preocupa. A UNITA preocupa, a UNITA quer, a UNITA aliás não quer, a UNITA está com muita vantagem, pelo menos na capital, conseguimos perceber isso, e o MPLA está a perder terreno. E depois isto, junto com aquilo que é o discurso político que se faz, é mais preocupante porque, na minha visão, parece que já existem algumas ofensas que não poderiam existir.
De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Quatorze horas, 22 minutos, Voz da América, Washington, D.C. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje ter vetado a entrada no país a atuais e antigos responsáveis de institutos públicos da República Democrática do Congo, por facilitarem o tráfico de várias espécies de animais. Numa nota do Departamento de Estado divulgada hoje, os Estados Unidos dizem que agentes públicos responsáveis pela proteção da vida animal abusaram das suas posições para traficar chimpanzés, gorilas, okapis e outras espécies de animais protegidas na República Democrática do Congo, principalmente para a República Popular da China, utilizando licenças falsas em troca de suborno. Cosmo Wilangula Balengua, antigo diretor do Instituto Congolês para a Conservação da Natureza, Leonardo Muamba Kanda, antigo chefe do Departamento da Autoridade da República Democrática do Congo para a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies em Perigo, e Agustin Ngumbi Amore, diretor coordenador da Autoridade de Gestão e conselheiro legal, são os funcionários em causa. A nota acrescenta que as suas acusações criminosas, corruptas e transnacionais não só minam o primado da lei e a transparência governamental na República Democrática do Congo, mas também os longos esforços de conservação da vida selvagem. Pelo menos 17 militares nigerinos morreram e outros 20 ficaram feridos numa emboscada feita por um grupo terrorista na comarca de Torode, na região de Tillabéri, no oeste do país, anunciou hoje o Ministério da Defesa. O ataque ocorreu ontem, quando o destacamento das Forças Armadas nigerinas que viajava entre Boni e Torode foi surpreendido pelos terroristas. No domingo, 7 membros da Guarda Nacional do Níger tinham sido mortos noutra emboscada a uma caravana militar na localidade de Abalak, na região de Touawa, no centro do país. Além de insegurança, o Níger atravessa também uma crise política desde 26 de julho, quando uma junta militar liderou um golpe de Estado que derrubou o presidente Mohamed Bazoum e suspendeu a Constituição. Um ataque russo causou estragos num dos portos da região do Rio Danúbio, que dá acesso ao Mar Negro, na Ucrânia, nesta quarta-feira, dia 16. Silos de cereais e armazéns ficaram destruídos, de acordo com autoridades locais. O governador de Odessa, Olen Kiper, afirmou que os ataques vieram de terroristas russos com o objetivo de danificar a infraestrutura de cereais e portuária no sul da Ucrânia. Um comunicado emitido pelo gabinete presidencial afirmou que os ataques não deixaram feridos. A Força Aérea da Ucrânia informou que destruiu 13 drones russos que sobrevoavam as regiões de Odessa e Mykolaiv, ao sul do país. A Coreia do Norte confirmou publicamente pela primeira vez que mantém em custódia o soldado norte-americano Travis King, que entrou no lado norte da área de segurança conjunta da área desmilitarizada há quase um mês, tornando-se no primeiro turista conhecido a fazê-lo. Pyongyang investiga o soldado de segunda classe do exército por sua intrusão ilegal na Coreia do Norte, disse a imprensa estatal, acrescentando que King confessou ter sido motivado por maus tratos e discriminação racial dentro do exército dos Estados Unidos. Ele disse que, a imprensa, neste caso, disse que o jovem de 23 anos expressou o desejo de procurar refúgio na Coreia do Norte ou num terceiro país, dizendo que estava desiludido com a desigualdade na sociedade americana. King enfrentava separação administrativa pendente do exército quando voltou para a sua base em Fort Bliss, no Texas, depois de passar um tempo numa prisão sul-coreana sob acusação de agressão. E quando são 14 horas e 25 minutos aqui em Washington, marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos últimos 30 minutos, na sua companhia, estiveram Jumb Hamza, Liu Sahilo e Amães Miguel. Boa noite.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos assumiram a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas no mês de agosto e concentraram-se imediatamente no combate à insegurança alimentar global. Existem agora cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de insegurança alimentar aguda, disse o secretário de Estado Antony Blinken.
Food insecurity itself drives conflict, it drives forced migration, it stunts growth, both physical growth and economic growth, it holds countries back.
A própria insegurança alimentar gera conflitos, impulsiona a migração forçada. Isso prejudica o crescimento, tanto o crescimento físico quanto o crescimento econômico. Não permite o avanço dos países, não permite o progresso das pessoas. O reverso da moeda é que também vimos cada vez mais a comida a ser usada como arma de guerra, para alavancagem, para fins políticos, em conflito após conflito. Acabamos de ter 91 países comprometidos em um comunicado conjunto para acabar com o uso de alimentos como ferramenta de guerra. Isso, por si só, é uma declaração poderosa e instamos outros a se juntarem.
The flip side of the coin is we're also increasingly seeing food being used as a weapon of war, for leverage, for political purposes, in conflict after conflict. We just have 91 countries commit in a joint communique to ending the use of food as a tool of war. That in and of itself is a powerful statement, and we urge others to join.
Isso é mais evidente na Ucrânia, onde a Rússia, tendo destruído a iniciativa dos cereais do Mar Negro, que permitia à Ucrânia exportar alimentos, tem alvejado intencionalmente os silos de alimentos na Ucrânia, literalmente destruindo alimentos e também os meios para produzi-los. As ações da Rússia têm sérias repercussões para a insegurança alimentar em todo o mundo. No último ano e meio, os Estados Unidos forneceram 14,5 bilhões de dólares adicionais em assistência alimentar a países de todo o mundo. Somos de longe o maior contribuinte para o Programa Alimentar Mundial, 50% do seu orçamento a cada ano, disse o secretário Blinken.
But for all of the emergency assistance that we're providing and others are providing, it's not enough.
Mas Apesar de toda assistência de emergência que estamos a prestar e que outros estão a prestar, não é suficiente. As Nações Unidas e, particularmente, o Programa Alimentar Mundial determinaram que agora precisamos de abordar a insegurança alimentar de mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo.
The United Nations, and particularly the World Food Program, has determined that right now we need to address the food insecurity of well over 100 million people around the world.
Finalmente, disse o secretário Blinken, também temos que ter uma perspectiva de longo prazo.
By 2050, it is estimated that the population of this planet could be as many as 10 billion people.
Em 2050, estima-se que a população deste planeta poderá chegar a 10 bilhões de pessoas. A procura de alimentos provavelmente aumentará em 50% em relação ao que é hoje. E ainda assim, os rendimentos, o que realmente está a ser produzido, estão a diminuir, não a aumentar.
Demand for food is likely to increase by 50% over what it is today. And yet, yields, what's actually being produced, are going down, not up.
Temos que e estamos a enfrentar esse desafio, disse o secretário Blinken. Por meio de programas como o Vision for Adapted Crops and Soil, Visão para Culturas e Solos Adaptados, uma nova iniciativa dos Estados Unidos, podemos cultivar alimentos mais nutritivos e mais resistentes. Esta é uma nova maneira poderosa de realmente fazer a diferença a longo prazo.